apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
E está no ar o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou o Israel Mazacorati, trazendo mais uma pergunta sobre a primeira carta de Pedro ao professor Itamir, enviada pelos nossos queridos ouvintes, que tem ao longo desse tempo construído esse programa junto com a gente. Professor Itamir, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, e concordo com essa última frase de você. Os nossos ouvintes têm produzido esse programa juntamente conosco. As suas perguntas, o seu e-mail, o seu telefonema, a sua carta têm sido de grande valor e por isso que nós podemos produzir esse programa. Não deixe de enviar a sua pergunta, não deixe de enviar a sua dúvida para o seguinte e-mail:
entendendoabiblia@transmundial.com.br.
Você será muito bem atendido e você receberá também indiretamente o nosso abraço, porque o abraço direto é através do programa mesmo. Um abraço para cada um de vocês e para o Paulinho também na técnica de som.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, a nossa pergunta de hoje foi enviada pelo Rodrigo. O Rodrigo é de Cuiabá, no Mato Grosso. E ele quer saber sobre 1 Pedro, capítulo 5, verso de 1 a 4. Ele nos mandou uma pergunta um pouco dura, assim, um conteúdo um pouco pesado. Então é por isso que eu vou fazer primeiro a leitura do texto para a gente entender exatamente o que o Rodrigo está perguntando para nós. O texto diz assim: "Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória." A pergunta do Rodrigo é a seguinte: existem pastores e religiosos que são dominadores. O que nós, ovelhas, podemos fazer para tomar cuidado com essas pessoas?
É uma belíssima pergunta e realmente, como você disse, é uma pergunta bem direta, né? Bem franca, bem dura até.
Pois é, vai saber se o Rodrigo já não passou alguma decepção por aí, né?
Exatamente. Então, o que que uma ovelha, o que que um membro de uma comunidade, de uma igreja, pode fazer contra alguém que é um dominador? Bom, vamos analisar esse texto, porque esse texto é que o Rodrigo nos deu como base, né? Quando nós olhamos para o texto, eu percebo primeiramente uma coisa muito especial no apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que é aquele um daqueles três que viviam sempre em contato com o Senhor Jesus, faziam parte daquele pequeno grupo de intimidade com o Senhor Jesus, ele podia agora na sua carta já estar se despedindo, né, da sua vida, etc. e tal. Ele podia dar uma de bacana, arrogante: olha, eu sou o Pedro, hein, você toma cuidado comigo. Não, ele se coloca numa posição muito joia. Ele se coloca como um presbítero junto com os outros presbíteros. Muito bem, que palavra é essa? Palavra presbítero quer dizer ancião. Ele se coloca simplesmente como um ancião junto com os outros. Por quê? Porque ele tinha recebido uma missão bem clara da parte do Senhor Jesus Cristo para pastorear a igreja de Deus. Não sei se o nosso amigo Rodrigo e os nossos irmãos aqui que estão nos ouvindo devem se lembrar daquela passagem que Jesus dá a oportunidade para Pedro recuperar-se diante do próprio Senhor Jesus e diante dos seus colegas discípulos, apóstolos. Ele tinha negado três vezes e Jesus agora, depois de ressurreto, lá em João 21, pede para Pedro confessar três vezes e, num certo sentido, ele vai levando Pedro a confessar três vezes que Pedro ama Jesus. Eu amo, eu amo, eu amo. E Jesus, então, dá-lhe uma missão. Qual é? pastoreie meu rebanho, cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, assim por diante. Então, Pedro parece que ficou com isso muito claro na sua mente durante todo o seu tempo de vida, durante todo o seu tempo de ministério. Primeiramente, então, nós percebemos uma atitude de humildade para com Pedro, ele se colocando igual aos nossos outros irmãos, líderes da igreja, presbíteros, anciãos, pastores da igreja. Ele diz, então, para esses pastores, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por obrigação, não por constrangimento, não por dever, mas façam isso de que maneira? Com alegria, com espontaneidade, sintam o privilégio do que é ser um pastor, do que é ser um servo de Deus, um chamado por Deus para cuidar do rebanho de Deus. É um privilégio para nós. E aí ele fala então que nós não devemos ser o quê? Dominadores. O problema, Israel, é que de fato o Rodrigo deve ter experimentado alguma coisa nesse sentido, e eu acho que muitos dos nossos ouvintes têm experimentado isso. Muitos desses pastores, eles passam desse ponto que Pedro tem nos ajudado aqui, tem nos dado a sua orientação, passam desse ponto e viram, tornam-se o quê? Dominadores, dominadores dos rebanhos que Deus tem concedido a eles para cuidar. Eu lembro de uma palavra do apóstolo Paulo. Ele ficou em Éfeso, pastoreando, fundando a igreja, e depois de 2 ou 3 meses que ele foi rejeitado pela sinagoga, ele foi para uma escola de um homem chamado Tirano. Parece que muita gente quer ser tirano no reino de Deus. Mas vamos continuar conversando sobre isso no segundo bloco.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Hoje o assunto está girando em torno da primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, com a pergunta que o Rodrigo nos enviou, Rodrigo de Cuiabá, perguntando aí sobre os pastores e religiosos que são dominadores, sobre os quais a primeira carta de Pedro faz alguns alertas. Nesse capítulo 5, parece que o apelo de Pedro não é para as ovelhas, é claro, mas sim para aqueles que foram chamados por Deus para cuidarem do rebanho dele, ou seja, pastores, presbíteros, pessoas que receberam de Deus essa vocação. A pergunta do Rodrigo é: nós, como ovelhas, né? O que a gente tem que fazer para tomar cuidado com esse pessoal? Isso, para nós, parece ser um negócio muito estranho, porque no nosso tempo, claro que a gente sabe da quantidade enorme, assim, ao redor do mundo, de gente que usa a religião como meio de dominar as pessoas. E até o texto de Pedro fala: olha, vocês tomem cuidado para vocês não pastorearem por motivos de ganância. Uhum. E a gente vê ganância presente ainda hoje nos nossos dias.
É verdade.
Então, esse negócio de usar a religião para dominar as pessoas, para enriquecer as custas da fé das pessoas, isso é um negócio muito antigo, professor Itamir.
Muito antigo e muito sério. Na verdade, o que a gente percebe é que são pessoas que manipulam outras pessoas, né? Porque percebem nessas pessoas pastoreadas necessidades, carências, eles então fazem o quê? Uma manipulação e realmente exercem um domínio. Infelizmente, no nosso país, né, no nosso Brasil, nós temos muita gente que não só domina o povo. Então, tem uma frase aí, Israel, que é aquilo: você não está debaixo da minha bênção, né? Você não está debaixo da visão do meu ministério. Então, toma cuidado, você está mexendo com o ungido do Senhor, e assim por diante. Então, são maneiras de manipular as pessoas, são maneiras de dominar as pessoas. Infelizmente, o que nós temos visto é que muitos desses, como Pedro está mencionando, eles fazem isso com motivo torpe, com motivo de ganância, querem se enriquecer. Então, tem toda aquela promessa de que se você der oferta e der alguma contribuição e pagar algum carnê, etc e tal, você vai se livrar daquele problema e assim por diante, Deus vai te ajudar. Na verdade, ele incita o membro a barganhar com Deus. coisa que Deus não aceita de jeito nenhum. Agora, a pergunta do Rodrigo é mais delicada. Como é que eu me livro de um cara desse? Como é que eu me livro de uma pessoa dessa, que não tem critérios? Eu creio que nós temos aí pelo menos duas situações. Primeiro, orar, porque na verdade a oração é a minha colocação do meu problema diante de Deus. E essa é uma oração que Deus aceita, porque Ele quer ver a sua igreja pura, correta, andando corretamente. Então eu oro e coloco essa pessoa que está me prejudicando na minha vida espiritual, coloco na mão de Deus. Deus vai tratar com ele, tá certo? Não tem esse negócio de não se infringir contra o ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos, não tem esse negócio não. Mas então, primeira coisa que eu faço é orar. E eu oro e coloco a minha vida diante do Senhor e vejo o que, que Deus vai fazer, ou com ele ou com o meu coração. Temos que pensar nisso daí também. Mas uma outra possibilidade, sem dúvida nenhuma, é você deixar esse ministério, você deixar essa igreja, você deixar essa comunidade, você deixar de estar sob o domínio de uma pessoa que não tem levado Deus a sério. Então, nesse sentido, essa seria uma outra alternativa.
Mas será que só deixar a comunidade orar já resolve? Eu também tenho que alertar as outras pessoas sobre um problema desse?
Olha, nesse sentido, aí você me lembrou um texto muito legal do autor, que a gente não conhece, da carta aos Hebreus. No capítulo 10, ele diz o seguinte, que nós devemos nos aconselhar mutuamente, nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Então, uma vez que eu tenho esse esclarecimento de que realmente naquela comunidade, naquela igreja que eu estou, nós temos um líder que está pressionando, dominando, que é ganancioso, que está prejudicando o rebanho, se eu tenho essa clareza e se Deus deu paz no meu coração para que eu, por exemplo, saia, sem dúvida nenhuma, eu devo alertar os meus irmãos que talvez estejam cegos por esse domínio incorreto. E aí, então, sem fazer um motim, sem fazer uma rebelião, cada um deve depois decidir a sua vida com Deus. Mas não tenha dúvida nenhuma que eu também devo essa satisfação, porque aquele meu irmão que está sendo enganado, ele é membro do corpo de Cristo. E quando um membro sofre, o corpo todo sofre.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.